É já esta sexta, dia 3 de maio, que à noite, a primeira de 5 peças escritas pelo Nobel José Saramago, estará em cena um mês no Centro Cultural da Mala Posta, em Olival Basto, Odivelas, depois de ter estreado há 2 meses em Cascais e ter feito uma digressão por todo o país. Isto apenas 2 dias depois da Yellow Star Company, a produtora do casal Carla Matadinho e Paulo Sousa Costa, assumir a gestão da programação do Centro Cultural da Mala Posta. A peça, escrita há 45 anos, relata a mágica noite da Revolução dos Cravos na redação de um jornal e constitui-se como uma bela homenagem aos 50 anos do 25 de Abril. Para nos contar tudo, convidei Paulo Sousa Costa e João Didelet, respectivamente o encenador e um dos atores desta peça. Olá Paulo e olá João, bem-ajam por ter aceitado este meu convite. Bem-vindos aos dois de volta a esta casa.
Obrigado. Convite.
É um prazer estar aqui com vocês. O Diogo Margado também tem que revelar que também era para estar aqui connosco. Mas hoje faz 8 anos o filho dele, e por isso
exato.
Esqueceu-se. E, portanto, ele lembrou-se, fica aqui um grande abraço, parabéns, de nós ter aqui connosco também a fazer este trio maravilha que eu estou a receber. O Paulo esteve cá em novembro de 2020, Paulo, já foi há 4 anos.
Já não lembrava disso, ainda estávamos em
pandemia. Em plena pandemia, com a Carla.
Já não lembrava.
Os dois fundadores da Yellow Star Company, que já falei, este casal fundador, que na altura mudavam, não sei se ainda moravam na La Praia, e depois foram para as Alcáçovas. Tu ainda moras nas Alcáçovas? No Alentejo? Tens lá uma casa?
Temos lá uma casa, que é a casa onde a Carla viveu quando era criança.
Ah, não sabia.
Sendo que ela nasceu em Évora e depois viveu lá nas Alcáçovas.
Ah, não sabia.
Depois houve ali uma altura que ela esteve para se desfazer da casa, e eu sugeri-lhe que, como eu não tenho raízes, né, porque eu nasci em Angola e não sei o que é a casa onde eu vivi.
Bem, exatamente.
Disse, não faças isso, fica com a raiz.
A minha raiz também são as tuas. Muito engraçado. E a casa dela não é o Paço Real, o Paço dos Henriques, não é essa, pois não?
Infelizmente.
Que é um paço lindo que há lá, as pessoas não sabem isto, quase ninguém sabe, mas vale imenso a pena esta visita, lindo.
As Alcáçovas têm muita história e têm... Verdade. Vale a pena ler.
Tratadas ao caso, por exemplo. Exatamente. Tudo, vocês estiveram cá nessa altura, em plena pandemia, como tu contaste, e era uma altura muito difícil, vocês, dias muito difíceis. Lembro que na altura estavam a dizer que tinham anunciado a toda a gente que iam fechar, no dia 21 de março, lembro disto, que criaram aquela bolsa alimentar que foi preciso fazer, com a ajuda do continente e tudo.
Exatamente.
Porque houve ali problemas graves. João, também passaste por isso com certeza, numa altura em que de repente os teatros tiveram que fechar. Por tempo indeterminado, foi muito, muito duro e muito difícil.
Estás a fazer-me reviver momentos que eu já nem acho que já os tinha apagado. Mas de facto,
se calhar ainda bem, mas é sempre bom. Contamos agora a correr bem, agora as coisas. Então ainda bem.
E de facto é olhar agora para trás e ver o que nos aconteceu. Eu lembro-me de ter sido a última pessoa, que na altura estávamos no Teatro Armando Cortês, eu fui a última pessoa que fechou, que apagou as luzes do teatro. Eu olhei para trás antes de dizer. O que é que nos está a acontecer? Porque hoje sabemos, mas na altura...
Sim, nada, não sabia nada, grande coisa.
Era um apocalipse, não é?
Exatamente.
O mundo ia acabar.
Porque era sem prazo, era tremendo.
O que é que nos está a acontecer e o que é que nos vai acontecer daqui para a frente? E aconteceu muita coisa não menos boa dali para a frente, não é? Que é verdade. Felizmente.
Como vocês disseram, a única vantagem é que temos mais tempo com os nossos filhos. E, portanto, vocês têm 2 filhos pequenos, Letícia, o Sebastião é um bocadinho...
Na altura, eu lembro-me que...
É o único bom que se tira daqui, porque de facto... Como é que é o futuro? Como é que é a vida? A gente vai ganhar de quê? E depois não havia subsídio, muito vocês sempre lutaram por isso.
Nunca nos tocou nada.
Esse estatuto continua assim, difícil?
Sim, para alguns. Nós somos desses uns. Bom. Para outros, não.
Mas continua ainda sem ter o Direção-Geral das Artes, Ministério da Cultura. É uma ministra nova, Paulo. Queres dar algum recado?
Eu já dei
aproveitem, eu acho.
Por acaso já dei esse recado.
No olhem dia, para nós.
No dia que nós estreámos no Cruzeiro, no Estoril, estreámos à noite, foi o dia que foi anunciado o nome da ministra. Então eu achei que... Da ministra da Cultura. E no discurso lá de lembrei-me de...
De
mandar-lhe uma palavrinha, porque...
Ah, boa.
De se lembrar
claro
que afinal...
Então, é liberdade, da tutela?
A liberdade, como eu disse na altura, nós já estávamos ali, estamos a festejar com a noite, festejamos a liberdade, não é?
Os 50 anos.
Mas que, na verdade, a cultura, já o disse, continuo a dizer, e vou repetir muitas vezes, eu acho que a cultura ficou-se pelo 16 de março, que foi uma pseudo-tentativa de
exatamente.
Liberdade.
Um golpe falhado. Exatamente.
Um golpe falhado. E a cultura, neste país, continua a ser um golpe falhado. Muito do que se faz... Depende dos privados. Obviamente também há muitas coisas que são feitas a partir dos dinheiros do Estado, mas ainda estamos longe do que deveria ser a cultura, do como deveríamos olhar a cultura em Portugal.
Estou-me a lembrar, por exemplo, em França, que durante todo o período da pandemia o Estado encarregou-se de pagar metade dos ordenados, quanto mais não seja metade, aos atores, ao pessoal por da exemplo. Cultura. É impressionante.
Por exemplo. De qualquer forma, eu também acho que a cultura não tem que ser subsidiada, a cultura não tem que ser... refém dos subsídios, assim, melhor dizendo.
Subsídio ou dependente?
Subsídio ou dependente.
Mas é sempre preciso.
Agora,
há companhias
que olhar,
precisam sempre.
Temos que olhar para certos fatores. Por exemplo, nós, na nossa companhia, nós neste momento temos 11 espetáculos disponíveis, dos quais muitos estão mesmo na estrada, não há?
Exatamente.
Estão na estrada.
Isso
o estar
preço,
na estrada hoje em dia para fazer um espetáculo, porque tu tens o mesmo trabalho, as mesmas despesas, no sentido de deslocação, do que se tivesse ficado lá 15 dias.
Exato.
Portanto, é fácil fazer contas e perceber que a rentabilidade de uma digressão é muito, muito reduzida.
Sim.
Essas companhias que andam na estrada também deviam ter ali um apoio, quanto mais não fossem combustível, porque sabemos o preço que está no combustível,
exatamente,
em alimentação e em dormidas, já não estamos a falar em mais nada, estamos a falar em questões logísticas. Por isso é que esta cultura e esta liberdade que se fala não é usufruída na cultura, porque quem fica a perder no final do dia são os espectadores.
Exatamente. E mais os espectadores de tudo que não seja Lisboa e Porto.
Exatamente.
Porque aí sofrem mais, eu acho sempre que sofrem mais, não é? Há espetáculos fabulosos. Vocês, por acaso, estavam a ver isto da noite e foram, ainda acabam agora em Faro, Teatro das Figuras, antes de ir depois para
amanhã,
a Mala Costa.
Amanhã temos.
Amanhã é Faro.
Mas o João, quando sair daqui, vai correr.
Vou andando.
Aí pega, mas,
exato.
Mas para, só para acrescentar uma coisinha
diz,
em relação às ministras da cultura, porque esta senhora nem sequer a conheço, portanto, faço intenções de.
Exatamente,
espero que ela um dia me receba.
Uhum.
E certamente receberá. Mas eu digo muitas vezes nos nossos espetáculos, nas nossas estreias, que o Ministro da Cultura, ou a Ministra da Cultura, para nós é o público. Porque o público é que tem respondido ao nosso apelo. E o nosso apelo é: estamos aqui para vocês verem, querem? E o público diz que sim. Enquanto tivermos público, temos teatro e temos cultura. Agora, os responsáveis do Estado, do Governo, se quiserem dar aqui uma mãozinha, acho que era bem-vinda.
Claro que sim. Estavas a falar que foram os últimos a fechar. E eu estava a lembrar-me que aqui esta reabertura foi com os Monólogos da Vagina. Vocês foram o primeiro produtor de teatro em Portugal a reabrir as portas aos espectadores após a pandemia. Incrível.
Portugal e Espanha. Na altura não havia nada na Península em teatro.
E depois houve a grande ratoeira, não é? Também,
também me lembro.
Já estavam ensaios quando aconteceu isto tudo.
Sim. E também me lembro desse dia em que a reabrimos, de olhar para uma plateia com 40 pessoas, que habitualmente tínhamos a plateia cheia, não é? Com 300 e tal lugares completos, de repente olhar para 40 pessoas com máscara,
exatamente,
separadas,
exatamente,
aquela coisa toda. Nós com máscara, nós, os atores, sim, não, porque fizemos isso,
claro,
pelo menos isso, não, mas eu com máscara ia discursar e olhar para aquelas pessoas e dizer: o que é que estamos aqui a fazer? Estamos a fazer história ou estamos a fazer uma grande loucura?
Sim.
Eu acho que estávamos a fazer história, estávamos a dizer.
Eu acho que os seus trabalhos são sempre as duas coisas. Tu fazes sempre história, mas são grandes loucuras.
É verdade. Está bem definido.
Não estão separados.
Exato. Mas é, e era a altura da campanha da Cultura é Segura. Lembro que a gente largou a entrevista a falar disso. Impressionante. Como é que foi a pandemia para ti, João? Sem querer relembrar coisas tristes, estamos a falar de coisas boas.
Olha,
e hoje celebramos coisas boas.
Hoje celebramos coisas boas, mas por acaso. Eu tive uma primeira pandemia, por acaso, que foi, rasguei o tendão daqueles num espetáculo.
É verdade.
No Ding Dong. E depois, quando comecei a recuperar, entrou a pandemia.
Portanto, ai, um visionário.
Eu lembro perfeitamente, comecei em ensaios de uma peça com o Marco Antônio Del Carlo, que era o Amado Monstro. E entramos no Trindade, dia 17 de março, para fazer montagens. E estávamos nós a montar e vem a produtora dizer: olha, podem parar porque isto vai fechar. E não sabemos quando é que vai abrir, vamos adiar. Não, na altura disse: não, se calhar adiamos 15 dias, mas não temos a certeza. E esses 15 dias prolongaram-se, evidentemente. Foi difícil. O único consolo realmente foi... tive a hipótese de sair de Lisboa e fui para o campo passar a pandemia.
Qual é o teu campo?
Ao pé da Zambujeira do Mar.
Costa Vicentina. Tão bom,
assim,
um luxo.
E então, pronto, olha, foi usufruir desse espaço e tempo com a família. Mas era preocupante.
Com o João Miguel, por exemplo.
Com o João Miguel, sim, a Andreia. Portanto, mas foi preocupante porque nós não sabíamos quando é que...
Exatamente,
quando é que
essa incerteza.
Recomeçar, porque a Andreia também, ainda por cima, trabalha no teatro, é produtora no Teatro Trindade, portanto, era angustiante a sensação. E depois era isso, eram as dúvidas todas, o que estava a acontecer, que repercussões é que ia ter, se ia parar mais cedo, mais tarde, Quanto tempo é que se ia arrastar?
Se ias apanhar o bicho ou não?
Se íamos apanhar o bicho.
O que é que aconteceria se apanhasse? Acima de tudo isso, não é?
E com família, e com miúdos pequenos, e com. Exatamente.
Essas preocupações todas. Pronto, e claro que a questão monetária também à flor da pele, porque nós trabalhamos.
Eu por acaso, deixa-me só. Lembrei-me agora, desculpa, só.
Claro que sim.
Na primeira noite que confinámos, não é? Eu nem sabia o que é que ia dizer confinamento.
Pois, sim.
Para mim era um
graças
vocabulário.
A Deus não estávamos habituados era um vocabulário a esse vocabulário, que esse vocábulo. Exato.
E apesar de tudo isto que estava a acontecer, de dúvidas, de receios, de tudo isto, naquela noite eu dormi 10 horas. É muito estranho.
Estou descansadíssimo. Estilo sabes o que é amigo que Jesus nos Jardins de Oliveiras.
O que eu pensei foi, deve ter sido isso, inconscientemente. Né? Andávamos cansados.
Foi uma reação.
Que andamos sempre cansados, né? Nesta vida de... teatro, andamos claro sim, sempre claro com sim. horas
e stress,
a dever e stress.
E os atores também, o dia da manhã ninguém sabe, não é? Colegas dele que vêm dizer, tenho 6 meses de trabalho, depois posso ter 6 meses de nada.
As contas para pagar.
E portanto isso é complicado, claro, as contas não param, não é?
E apesar de saber que as contas também iriam, o que é que iria acontecer às contas, mas acho que o meu organismo que fez foi
um
o telefone soltar. Amanhã não vai tocar, tu não, como não tens nada para fazer, que já parámos com, não temos nada para fazer, o meu organismo disse, então dorme.
Relaxaste.
E claro, nesse aspecto, acordei, claro, depois acordei a pensar, pronto,
e agora?
Mas claro. A primeira reação do meu corpo foi 10 horas de sono, coisa que eu nunca mais fiz.
Sim.
Incrível.
Também agora
incrível.
Não queremos outro confinamento para eu dormir 10 horas. Não precisamos.
A cara que se queixa, exatamente. E tu
eu lembro, isto. Sabes que me agarrava-me à parte racional, porque como venho um bocado das ciências, eu dizia, bom, os vírus começam fortes, mas a tendência deles é enfraquecerem ao longo do tempo, e espero que isso aconteça,
exato.
Porque na realidade é isso, eles não querem matar o hospedeiro, na realidade.
Mas precisam dele, não é?
Precisam dele. Portanto, ao princípio começam bastante...
Sossegaste a ti próprio com uma...
Tentei.
Com o mito científico.
Para quem não quer matar, mataram muitos.
Mataram, sim.
Exatamente.
Sim.
E nós tivemos alturas complicadas.
As vagas...
300 por dia.
300 por dia.
Era um avião por dia,
essa
como dizia
hoje. Essa altura foi angustiante.
Não, e um bocadinho antes estávamos a assistir isso em Itália.
Em Itália,
os médicos iam decidir quem é que escolhiam para salvar. Sim. Impressionante.
Sim, só isso. Sim,
sim. É peste negra, quer dizer, isto é a Idade Média, não é?
Peste negra.
Incrível. Tu vais ter agora, João Didelé, este Cândido, o espião que foi do frio, está agora nas salas, não é?
Vai estrear. Dia 9.
Recomendas vivamente este filme?
Recomendo vivamente.
Jorge Paixão da Costa.
É um filme do Jorge Paixão da Costa, produzido pela Ucobar Filmes. Tem um elenco fantástico. E é uma história, pronto, nem toda a gente conhece aquela faceta do Cândido, que é engraçado, porque eu não sabia e fiquei a saber... O Cândido, para além de ser jogador de futebol, ter sido selecionador, jornalista, ele também foi espião a trabalhar para os serviços secretos britânicos. Porquê? Durante a Segunda Guerra Mundial. Sim. Porque havia um plano nazi para invadir Portugal. E então, se isso acontecesse, os ingleses, os aliados, por assim
dizer...
Os aliados mais antigos, tinham todo um plano arquitetado para...
Nos proteger ou para nos ajudar?
Proteger, ou pelo menos para sabotar.
Sim. Mas eram os nazis mesmo? ou era o Franco através
não,
de...
Não,
o Franco
não,
pensou-se
não.
nisso, chegou
não,
a ter
não, era mesmo os alemães. Os alemães.
Bolas.
Que tinham esse plano.
É, pronto. Como
depois
curioso,
viraram-se para a frente leste e foi isso que...
Que nos salvou.
Que nos salvou e eles desistiram. Portanto, há este... Mas há um lado também muito humano... se fala sobre a pessoa dele, não é? Porque era uma pessoa bastante especial e...
O homem dos 7 instrumentos, completamente.
Sete instrumentos, com o poder organizativo, o futebol, claro, pelo meio. Mas depois eram as relações que ele também criava com as pessoas à volta dele, os jornalistas. Eu não quero estar a contar muita coisa, mas pronto, o jornal trabalhava...
Ficámos com vontade de ver, eu fiquei.
Num sítio que, por cima, uma das atividades era... Uma casa de prostitutas.
Era um prostíbulo. Né?
Mas ele não julgava as pessoas e havia uma boa relação.
Boa.
Não, é engraçada a história. Acho que tem um lado, uma dimensão humana muito grande e também e revela este lado. Porque ele esteve preso no Tarrafal por causa disto. Depois a rede foi descoberta e etc. Mas Vale a pena ver, não vou contar muito mais.
Sem spoilers, mas que vale a pena. Este está quase a estrear então, não é?
É dia 9, dia 9 de maio.
Ah, 9 de maio, então é já para a semana.
Antes estreia dia 7 e depois dia 9.
Tu estiveste cá no fim de, tiveste neste espaço no fim de janeiro com o António Machado por causa deste Fasto Homem, Man Talks.
Exatamente.
Uma coisa que eu gosto de dizer é esta espécie de TED Talk que promete devolver o H maiúsculo à masculinidade, eu adoro isto. E eu na altura perguntei, então quando é que vem? Porque ficou muito texto de fora. A minha pergunta é, quando é que vem o regresso?
O regresso.
Agora vamos ter das mulheres, vamos falar disso. Mas,
não, a regresso, olha, podemos...
Depende do Paulo. Já temos aqui com o produtor.
Já temos aqui. Aqui não, estamos, não isso, temos isso uma continuidade,
é
mais
a, não é? É mais a Carla.
Ah, é mais
mas,
a Carla.
Mas para cá se tivemos...
Mas é uma dupla que funciona lindamente. Vai ter um feedback maravilhoso, de certeza.
Muito divertido.
Sim.
E que tinha pano para mangas. Eu acho que estou a dizer isso porque acho que o Faz-te Homem ao regresso é assim, obrigatório. Quer dizer, não
mas as ideias que depois. Faz-te Homem não acabou, na verdade, agora no Centro Cultural.
Ainda vamos voltar, não é?
Então, ontem estive a falar com a Carla sobre isso. Estivemos a delinear aqui outra vez a programação. Estivemos a passar tudo outra vez. E o Faz-te Homem vai claramente ao Centro Cultural Malaposta, porque não.
Então, pronto.
Seria um desperdício.
Fica aqui esta dica que é importante. Já vamos falar
e
também
pelo país fora.
De outros espetáculos que vocês que vêm aí e que estão a decorrer. Para já, estamos a conversar com Paulo Sousa Costa e João Lidlê, respectivamente o encenador e um dos atores da peça A Noite, a primeira escrita por José Saramago, que vai já estar a partir de 3 de maio até 2 de junho no Centro Cultural da Malaposta, em Odivelas. Então é assim, no ano em que se comemora os 50 anos do Vicente Cabrila, a Yellow Star Company, de Carla Matadinho e Paulo Sousa Costa, apresenta então esta peça. Paulo, porquê é que foi importante para ti celebrar assim os 50 anos do 25 de Abril?
Olha, eu acho que é importante celebrarmos o 25 de Abril sempre que nos lembrarmos.
Uhum.
Que há pessoas que não têm liberdade, que há pessoas que não usufruem daquilo que achamos que é natural para o ser humano, mas que na verdade não é.
Que nós damos por adquirido, não é?
Ou que nós damos por adquirido.
E hoje em dia, cada vez menos, percebemos que não é bem assim, não é?
Portanto, acho
ameaças.
Que só isso já é um motivo de celebração.
Uhum.
Depois, sabendo que é uma obra que nos foi deixada pelo Nobel da Literatura, também acho que é um marco que... importante. Portanto, isto tinha logo estes dois condimentos, a par dos 50 anos, não é? Que estávamos aqui a assinalar.
Uhum.
A partir daí, fomos mãos à obra e aqui estamos nós a festejar a noite, não é? Aquela noite. Grandiosa noite.
Aquela noite mágica, passa-se exatamente num jornal, entre 24 e 25 de Abril.
Na redação de um jornal em que se decide, no fundo que se discute, há ali um dilema muito grande, acima de tudo há um boato, não é?
Exatamente.
Que estará uma revolução na rua. Apesar de já ter havido uma pseudo-revolução, o tal de 16 de março,
uhum. Semana antes,
que tinha ficado ali nos quases.
Exatamente.
E, portanto, o que é que se vai fazer àquele boato? Vamos publicar a notícia? Não vamos publicar a notícia? E a partir daí começa este...
Numa altura difícil, porque o jornal, que nunca é dito o nome, é curioso, podia ser qualquer um, não é?
Qualquer.
Mas que tinha de facto a censura e tinha de facto, estava em plena ditadura, portanto havia um controle muito grande sobre o que é que sai. Se a pessoa, o próprio diretor, não, aqui presente, não ia arriscar.
Exatamente. Aliás, fala-se bastante do exame prévio, a peça Exatamente. Começa a falar do exame prévio, portanto havia esse peso da censura e depois havia também, está bem latente aqui no texto, as duas facções, os que queriam e os que não queriam. É claro que o diretor não pode assumir aquilo que está a acontecer porque não quer, se quisesse...
Exatamente, facilitava.
A facção fica bem clara, que é aqui a do João, neste caso o diretor.
O diretor Máximo Redondo.
Máximo Redondo, que é o nome que o Saramago escolheu, que eu acho incrível, o Máximo Redondo.
Os nomes são todos os mesmos?
São originais, sim.
Ah, que
sim. Eu fiz a adaptação, fiz algumas adaptações ainda, mas nos nomes não...
Não mexeste. O primeiro ato começa com o Valadares, portanto, o chefe de redação, ao telefone com o Coronel Miranda a respeito dos cortes a que são submetidos os artigos do jornal.
Exatamente.
E a conversa tem um tom de grande intimidade. Curioso que é exatamente isto. Coronel Miranda, boa noite, como vai? Ainda não tínhamos falado hoje. Como é que estamos de provas? Vistas até à 85, muito bem. E cortes, temos muitos? Ainda bem. Então diga.
Ainda bem, lá está.
É muito curioso.
O próprio chefe de redação a concordar.
Exato.
Que o papel é feito pelo Luís Pacheco.
Luís Pacheco.
Que de facto faz também muito bem esta submissão que um chefe de redação, que é tudo o que a imprensa não pode ser, não é? Mas que ali não só... Ele, obviamente que eram obrigados, mas havia quem gostasse ou quem não se importasse.
Exatamente. Quem fosse mais conivente, Exato. Mesmo que não apoiasse, mas ou pelo menos ser indiferente, também havia muito isso, né? Então a gente era contra isto ou a favor daquilo. Às vezes o ser indiferente ou calar-se, às vezes pode ser pior, não é?
E depois tens o Torres, que é o do papel desenhado pelo Diogo Morgado, que é o jornalista da província, não é? Da província, porque ele quer, ele não quer estar envolvido em grandes temas, portanto, na província, em princípio, não haverá grande chatice, não tem que estar a discutir com ninguém.
Exato.
E a Cláudia, que é estagiária, que ambos acreditam na verdade jornalística e querem muito lutar pela verdade. Portanto, são estas duas fações.
Empolgam-se quando ouvem estes boatos e querem ir, vai para a rua e
que
vai
é quem existir. Vai para a rua, que é o Torres.
Devo dizer, agora falaste na Cláudia também, eu estou-me a lembrar do cabelo dela. E há uma coisa que foi muito cuidada, e isso eu acho que tem que ser dito, os cabelos, as músicas que se ouve, tudo isso, houve um cuidado gigantesco nesta encenação, e na cenografia, e nos figurinos. Tem que fazer esta guarda-roupa, a Carolina Almeida, e os cabelos, os estilos, os etelos com os cenários, e que estava muito bem montada a peça. Isso, vocês foram ao pormenorzinho.
Sim.
Adorei ver aqueles cabelos, aquelas franjas, aquelas coisas daquele tempo. É exatamente aquele tempo que eu vivi.
E os bigodes e as patinhas.
Exato.
E os óculos.
Foram ao pormenorzinho todos que eu gostei muito.
Aquilo tem um misto. Tem um misto dessa realidade, no fundo, e depois de alguma... Enfim, há ali um lado mais artístico, aquela coisa toda dos relógios lá atrás, o significado, que os arquivos todos nas secretárias, são secretárias de arquivos e não secretárias normais, portanto também tem muito a ver com o que se vivia na altura, não é?
Como é que o Paulo é como encenador? É picuinhas?
O Paulo é picuinhas?
Como não. Encenador? Não. Diz ele, com medo de perder o emprego.
Não, por acaso...
É há uns que são muito, muito,
não,
muito
devo dizer uma coisa, que eu e o Paulo trabalhámos...
Já há uns anos.
Sim. Há uns anos e muito como...
Já coencenámos.
Coencenámos, não?
Há os dois?
Já. Agora, ele já tinha trabalho, já tinha dirigido também no Fast Homem, não é?
Uhum.
Mas neste tipo, numa peça assim mais, um bocado mais profunda, vá, com
mais séria, digamos
mais,
assim.
Sim.
Mais clássica.
Mais clássica.
Sim, mais isso.
Nunca tinha acontecido e era uma coisa que eu desejava e felizmente aconteceu finalmente e gostei da forma... Porque o Bala é muito... É muito, não, ele não diz muito, mas é muito assertivo. Quando diz uma coisa é aquela...
É mesmo aquilo, exatamente.
Mesmo, vai ali ao sítio.
Não se espraia por ali.
Não está com...
Não anda devagar.
Fala o que tem a falar no princípio do projeto, para explicar a ideia dele, o conceito, mas depois vai-nos dando espaço, mas dentro desse espaço que nos dá, quando é necessário, ele vai lá e diz, olha, assim não...
Tomas muita nota, Paulo. Toma nota das. Assiste a muitas apresentações.
Sim.
E tomas notas e depois vais ter com eles. Olha, isto aqui. Corrija aqui um bocadinho, porque.
Os meus guiões têm uma parte, que é a parte do texto, obviamente, com as páginas brancas impressas. E depois tem as páginas amarelas.
As páginas amarelas.
São conhecidas.
É mesmo.
Elencos.
Mas é mesmo páginas amarelas?
São amarelas.
Ou é post-its?
Não, são amarelas.
Páginas amarelas.
Eu imprimo.
As famosas.
São as famosas páginas amarelas.
Exatamente.
No final
tomas as anotações.
Depois do projeto estar todo já
montado, digamos assim,
marcado,
sim.
Depois, quando começamos a fazer corridas e cenas soltas, eu deixo-os à vontade, porque eu não gosto de atores mecânicos, no sentido robóticos, não é?
Dás-lhe liberdade, uma certa liberdade.
Temos que dar, porque eu digo isto muitas vezes e acredito nisto, não é figura de estilo. Uma encenação nunca é só do encenador. Uma encenação tem que ser um projeto coletivo.
Trabalho conjunto, não é?
Em que o ator é um artista também, não é? O ator A faz diferente do ator B o mesmo papel. Claro. Necessariamente. Agora, claro, há uma linha que o encenador tem que...
Porque senão, pode desviar muito, conta outra história, não é?
Porque senão somos todos encenadores.
Exato.
E não é isso. Agora, se o ator não tiver um papel ativo, eu também não gosto de trabalhar com esse ator. Eu gosto de um ator que tenha... A sua ideia para aquilo.
Qualidade e a sua ideia, sim.
E gosto disso. Agora, obviamente, depois há ali uma linha na qual eu acredito que, se calhar, se fosse outro encenador, não estaria a dizer aquilo, estaria a dizer outra coisa.
Outra coisa, exatamente.
Muito provavelmente. Mas
contigo,
calha de ser eu ali, portanto, vamos ouvir-me. E a partir daí há tal liberdade que o João está a dizer, sim. Total.
És tu que escolhes os atores nestas peças?
Sim,
nesta, por exemplo, posto um.
Com a Carla é um processo.
Os dois. Eu
destes. Da minha função é a pior parte, para mim.
Porque... Escolher este e não o outro?
Sim, não por problemas de consciência, é porque eu quero acertar. Eu não quero ter erros de casting,
sim,
não é?
Sim.
E já tenho tido. Felizmente, a maior parte.
Até agora,
a maior parte.
Eu neste gosto imenso, acho que as pessoas estão.
Casting,
são certinhas para o papel.
Acho que não.
Fantástico,
não,
fantástico. Não.
Mas eu tenho. É sempre um trabalho entre a Carla, entre nós dois, em que nós
que
sentamos. Eu digo, Carla, temos estes nomes. A Carla opina, deixa-a opinar, obviamente, porque ela também tem o lado sensível dela e também tem a parte artística, apesar dela ser a CEO.
Funciona muito bem, exatamente.
Nós temos outras funções dentro da Elsa Company, mas. é sempre um trabalho difícil, é quase até à última e lá começam os telefonemas. E pronto, e depois, felizmente, a maior parte das vezes, quem ligamos à primeira aceita. E este foi um dos casos, porque não tivemos nenhuma incompatibilidade. Às vezes a nega nem é tanto pelo projeto, às vezes a nega é por incompatibilidade da agenda, sim, estão a fazer outros projetos.
Claro.
E aqui foi muito na muxa.
Há uma coisa que eu tenho que dizer, que isto estreou naquele auditório Carlos Avilés, na Academia das Artes do Estoril, este edifício Cruzeiro. Eu também conheço aquilo pelo edifício Cruzeiro, desde sempre. Mas, que de facto, que é extraordinário terem estreado lá. Eu acho que é uma coisa ótima, aquilo ia ser demolido para prédios, com certeza, de departamentos. É ótimo saber que em janeiro do ano passado já abriu esta Academia das Artes do Estoril, que vai ter música e teatro e cinema, e dança e tal, e metido nesta coisa de Cascais, de bairros, museus e tudo, que é uma zona fantástica, e homenageando o grande Carlos Avilés, obviamente, e é um espaço salvo, que eu acho isso sempre ótimo, e portanto é bom dizer que esteve lá estes 4 dias, e depois andaste com a integração com esta peça, e vai agora para o Centro Cultural da Mala Aposta. Isto é mais ou menos ainda quase segredo, mas de facto, vocês dia 1 vão assumir esta programação, dia 1 é já, portanto, amanhã. Assumem a programação do Centro Cultural da Mala Aposta, ali em Olival Basto. Dia 15 eu sei que vai haver uma apresentação oficial, mesmo. Sim. Da programação que estão a pensar para ali. Também vão passar do teatro à dança e ao cinema e querem fazer uma série de outras artes também, ópera e ciclos, o que for. Num edifício que também tem a sua história. Isto era mesmo a Mala Aposta, era a mesma coisa onde os cavalos eram mudados. Uma coisa de 1850 e tal, e depois foi matador, foi tudo, até acabar agora nas vossas mãos. É uma casa nova, finalmente, para a Yellow Star, que já precisavam, já gostavam.
Sim, e
modéstia, é uma grande responsabilidade.
E modéstia à parte, sim, sem dúvida. E modéstia à parte, acho que já merecíamos. Mas isso,
exatamente.
Sim, sem dúvida.
Deixa-se ser melhor a dizer.
eu acho que...
Mas é boa notícia e é bom divulgar isto. E acho que antes de tempo ainda, mas pronto, está a acontecer.
Sim.
Por 4 anos, tem pelo menos, depois se vê.
Acima de tudo é uma grande responsabilidade, porque reconhecemos o mérito da sala em termos de nome. Mas também sabemos que ultimamente não tem tido assim grande corrente público e essa responsabilidade é redobrada também por isso, porque vamos, com certeza, com os nossos projetos, com os elencos que temos e com as ideias que temos, pôr o Centro Cultural Mala Aposta no mapa.
De volta ao mapa.
De volta ao mapa.
Isso é muito importante e pelo menos por estes 4 anos vamos contar com esta vossa programação. Para já vai estar esta noite, eu acho que o João Dirley, que estava aqui, nem sequer sabia se calhar que ia para lá, mas vão, não é? Dia 2, desde sexta-feira até 2 de junho.
Sabia. Aliás, já agora, aproveito
para dizer... É porque nos cartazes ainda está, acaba em Faro, de um amanhã, sim, de um mais, e pronto.
Sim. Não, mas entretanto, nós temos...
Já tinham conversado.
Tínhamos connections.
Sim. os connects.
Eles conhecem a Carla, estou a dizer.
Exato. Mas deixa-me dizer que aquela sala para mim não me é estranha, porque eu fiz o meu exame final na Mala Aposta, no conservatório. A sala era nova na altura, portanto eu acabei em 90.
Pois, a sala estava pronta em 89, não sei o que, foi quando
pronto,
se abriu.
Sim, tinha um ano.
Exatamente.
E eu fui eu e os meus colegas, né, fomos fazer o exame final na sala da Mala Aposta.
Tem ótimas condições e tudo.
Tem. E já lá depois voltei como profissional, já mais um par de vezes, provavelmente. Mas é engraçado porque tem esta ligação, o exame final é sempre uma coisa marcante para nós.
Exatamente, né? Ficou. Muito bem, José Saramago publicou 44 livros e entre eles há 5 peças de teatro. Esta a noite foi a primeira e ele dedicou à sua atriz, à dramaturga e encenadora, Luzia Maria Martins, que nos deixou em 2000, no ano 2000, era fundadora do Teatro Estúdio de Lisboa, era precursora do Teatro Independente. E é a pessoa que o achou capaz de escrever uma peça, e assim foi, não é? E o próprio Saramago diz, qualquer semelhança com personagens da vida real e os seus ditos e feitos é pura coincidência, evidentemente. Pronto, é engraçado, esta peça foi logo encenada em 79, no ano em que foi escrita, pelo Grupo Teatro de Campo Lido, e ao contrário, por exemplo, das outras 4 peças dele, há 2 que nunca sequer foram encenadas cá em Portugal, mas esta aconteceu algumas vezes, e... Este elenco é extraordinário, o Morgado, o Jorge Corrula, o João Dirley, que está aqui, o Luís Pacheco, a Sal Galvão, o Ricardo Sá, Henrique de Carvalho, a Santa Cecília, a Sara Cecília e o João Redondo. Uma encenação fantástica do palco, também está aqui presente, e muito sobre esta questão da informação ser este quarto poder e a questão da ditadura e a questão da censura. A gente pensa hoje em dia em fake news, tudo isto... É que, de facto, um poder importante da informação e hoje em dia, muito atacado, muito com grande poder, às vezes não sei se demais em certas áreas. Paulo, também é aqui uma questão da verdade e o que é verdade e o que é que não é, também é muito discutível, não é?
Sim, o quarto poder sempre foi muito apetecível, né? Nomeadamente para questões políticas. Não era à toa que sempre que se pode, domina-se ali a imprensa para podermos ter o domínio.
Exatamente. Depois o contrário, o Watergate, esse género de casos que a imprensa vai descobrindo.
Exatamente. Portanto, eu acho que o que também celebra esta peça, esta obra do Saramago, é voltarmos a falar sobre isso, sobre o que é ser imprensa, não é? Não é só o que é ser livre na imprensa, é nós que hoje somos livres, não é? O que é que fazemos da imprensa? O que é que a imprensa é hoje? Portanto, também é uma boa reflexão para nós percebermos que este quarto poder, quando é bem utilizado, é excelente, quando é mal utilizado, como qualquer outro poder, tem os seus efeitos nefastos.
Perverso.
E eu acho que vivemos tempos em que a imprensa, alguma dela, obviamente não toda, felizmente não toda, mal seria, tem que também fazer a sua reflexão sobre qual é o caminho que quer tomar. E a verdade é que as pessoas, aos poucos, também se têm desligado um pouco da imprensa, muito por via das novas tecnologias, redes sociais e por aí afins, mas já provamos, por A mais B, que as redes sociais não são imprensa, não podem ser imprensa. E muitas vezes
abertas a tudo e também ao maior lixo e ao maior perigo, não é?
Exatamente.
Porque podem comandar movimentos e coisas de rua e coisas
quase
que podem ser perigosas.
Quase comparável à pobre, é muito importante para certas, para abrir
estradas. Exatamente.
Quando são precisas, mas depois destrói muita coisa à sua volta e com efeitos, não é? Portanto, eu acho que também isso, esta peça, ajuda-nos a refletir. Aliás, a Cláudia, ali uma altura que ela fala precisamente sobre isso, não me interessa se é de esquerda, se é de direita, se é de cima, se é de baixo, o que me interessa é a verdade jornalística.
Como é que é a tua relação com as redes sociais, João? Tens uma boa relação ou não?
Tenho.
Ou não frequentas muito?
Tenho uma boa relação, digo-lhes bom dia.
Não, não,
vou frequentando, não sou especialista, mas quando tenho dúvidas recorro aos meus colegas mais novos, que têm mais experiência. Mas acho que hoje em dia faz parte para divulgar principalmente os nossos trabalhos.
É uma ferramenta importantíssima.
É uma ferramenta importante, portanto sirvo-me delas mais nesse sentido.
E hoje também com as fake news e coisas, tens um bocado de cuidado, consegues filtrar um bocadinho aquilo que procuras.
Ah, isso, sim, isso eu ainda gosto de ler os jornais e os vários jornais.
Em papel?
Sim, em digital.
Ok.
mas leio. Porque, não sei, às vezes as fontes, nós começamos a ler uma notícia num sítio que nós não conhecemos e já tem algum discernimento, acho eu, para aquilo. É pá, isto não está.
Não cheira bem, não sei se é bem assim.
Não sei se isto é bem assim. Portanto, acho que. Isto faz parte de. Nós temos essa necessidade, também é uma espécie de educação, não é? Que nós temos que ter para conseguir distinguir o trigo do joio, não é? Porque temos de ter sempre o espírito crítico e tentar também, às vezes, perceber nas entrelinhas o que é que está ali por trás. Mas. Portanto, sou um leitor da imprensa, mas de uma imprensa mais oficial. Portanto, mantenho-me fiel.
Bem, há uma coisa engraçada, Paulo, eu tenho que dizer isto também, a questão de vocês, sempre na Yellow Star, têm esta questão da digressão e levam sempre isto a todo o país. E é verdade, esta própria peça que estreou ali em Cascais, depois já teve em Águeda, teve em Figueira da Foz, no Coliseu do Porto, AGAs, no Casino Estoril, onde eu vi, aliás, no IV5 Abril, precisamente, em Guimarães, vai agora ao Teatro das Figuras, no 1º de Maio, já amanhã, e... vai ficar então depois na Mala Posta. Mas isto não é só neste espetáculo. Os outros vossos espetáculos também normalmente fazem uma digressão. Vocês fazem questão de andar a circular.
Sim, temos espetáculos que fizeram já 40 cidades, não é?
Impressionante.
Logo aí.
Um país pequenino como o nosso.
O do Rui de Carvalho.
E História
outros,
de Vida.
Muitos outros. Os 39 de Graus.
39 de Graus.
É verdade. Extraordinário esse.
Nós somos digressão também. Porque nós
está nascemos... muito no vosso ADN.
Nós nascemos em digressão. Nós não tínhamos um teatro. Quando começámos.
Eram nómadas.
Éramos completamente circo. E foi assim o nosso nascimento.
Exatamente.
É essa a nossa gente.
Estavas no sangue, não é?
E nós não vamos deixar a digressão. Agora digo-te uma coisa. A digressão é muito complicado neste país por todos os motivos e mais um. E há agora outro motivo que acresce, que antigamente não tínhamos, que tem a ver com o sucesso do país, que é antigamente em qualquer cidade tu tinhas hotéis disponíveis porque não havia o turismo que agora, infelizmente para eles, né, para os operadores turísticos. Claro. E tantas vezes nós vimos como é que não descobrem Portugal, isto tem tantas condições boas. Uhum. Acontece que descobriram finalmente e agora tramaram-nos.
O contrário é, não têm espaço agora.
No Porto, nem não só.
Foi difícil arranjar lugar para ficar?
É muito difícil arranjar, acima de tudo, hotéis que estejam disponíveis para te dar. Porque é que eles vão dar quando podem vender? Eles também precisam de vender.
Claro,
não é?
Claro.
Antigamente não, eles não estavam com a taxa de ocupação máxima, nem pouco mais ou menos. Portanto, recebiam o teatro, a cultura, de uma forma muito mais
atenciosa, digamos assim.
Estavam mais disponíveis, não é? Porque tinham. Agora está difícil também
complicado.
Nisso. Por isso te digo, acho que devia haver aqui uma bolsa para pensar nos. Porque é para pensar no público.
Apoiar
essa
diversão, exatamente.
São nas outras cidades.
Este, o Rui de Carvalho, por exemplo, estavas a falar disso. Eu acho que, se não me engano, tem estas últimas sessões de dia 19 e 22 de maio. Sim. Também encenado por ti, adaptado por ti. Depois o Rui Carvalho não pôs nada, nenhuma digressão prevista, nenhuma coisa.
Olha,
mais
fazer
ousada.
Agora uma digressão incrível a Moçambique.
Com o Rui Carvalho?
Com o Rui de Carvalho.
Vai mesmo ou é um holograma?
Não.
É incrível.
Vai e está tudo
a pedido, combinado, eles queriam muito que ele fosse lá.
Exatamente.
Não é
e já tem a mala feita, para a tua informação, que já me disse.
Tem a mala posta,
Portanto, é incrível. Vamos fazer a digressão a Moçambique, por isso é que agora o espetáculo tem que necessariamente parar. Vamos no dia 5.
De maio já? Estou agora.
A seguir à mala.
Domingo?
A seguir a mala posta.
Exatamente.
Eu arranco para Moçambique com o Rui e com o Luís Pacheco. Boa. Depois voltamos no dia 14 e no dia 15 temos a grande estreia.
Exatamente. Bom, da programação que vai ser apresentada.
Exatamente. Portanto,
incrível.
Falando em digressões e em Rui, é essa a novidade.
A grande novidade do momento, sim senhora. Os monólogos continuam ou não? Monólogos da vagina?
Os monólogos agora pararam para respirar, porque estavam muito cansados.
E porque tens a Joana Amaral Dias a fazer a mala posta, com a mala posta para a Europa, diz ela.
A Joana agora está com uma, que foi mais uma aposta fora da caixa.
Exato.
Também pautamos por isso, a ir buscar caras às vezes não tão consensuais no mundo do teatro, não? Mas que foi uma grande aposta, tenho-te a dizer. Mas decidimos, porque tem estado em cena durante muito tempo, fizemos agora um interregno, mas lá estarão os monólogos das vaginas
E a grande estreia, de quinta-feira, não é? Esta, agora é que são elas, com a Marta Gil e o Kimbé, que vai estrear ali no auditório do Tagus Parque, onde vocês...
Estreámos na sexta-feira.
Sexta-feira passada.
São tantas estreias que ficamos baralhados.
Encenado pelo Hugo Franco, aliás, agora é que são elas, onde teve também o João Dito Leantes com a história dos homens, agora é que são elas, vamos ver, com o Kimbé e a Marta Gil, ainda não vi, estou curioso, e se será outro motivo de conversa. O Madagascar acaba também este fim de semana, este musical para as crianças.
Sim.
Depois de vocês já tiveram quantas dezenas de milhares de pessoas a assistir aos vossos espetáculos nos últimos anos?
Olha, temos que fazer essa contabilidade porque isso é muito bom. São muitos. Mas para dar um exemplo só, no Tagus Parque, no espaço do ano, tivemos 23 mil espectadores.
É incrível.
Se pensarmos que não era uma sala de espetáculos, não era?
Exatamente.
Um centro de congressos.
Eduardo Brito Correia, ali uma grande ideia também daquele diretor do Tagus Parque.
Acima de tudo, o Eduardo é a pessoa.
Exatamente.
Porque eu tenho para já uma grande admiração e, acima de tudo,
é
porque ele é uma pessoa, ele é um visionário.
Eu comungo essa admiração.
Eu tenho dito isto algumas vezes. Uma mão cheia de pessoas como ele a liderar certos sítios no nosso país,
resolvi um bocado grande parte do problema.
Era um bocadinho diferente. Mas pronto, não sendo possível, ele está a fazer isso naquele país que é o Tagus Parque e está de facto a revolucionar.
Sim.
E com este conceito que ele tem de fora de horas, no fundo, trazer as
semanas
pessoas,
e fora do 9 to 5, e
trazer as pessoas para fora desse horário.
Eu conheci aquele auditório graças a vocês e à ideia dele, não é? De abrir aquilo, não é? Para desfrutar da cultura também, fora de horas e no fim de semana e com outros programas. E não sei só algumas coisas de empresas,
umas
sedes de empresas.
Estamos a falar de um espaço que é lindíssimo, que estás ali, que podia estar em qualquer país.
Um museu ao ar livre, de arte moderna, arte contemporânea.
Sim,
das garagens até ao exterior, não é preciso ver.
E que as pessoas não conhecem ainda a fundo, enfim, 23 mil pessoas pelo menos já conhecem.
Exatamente.
Mas eu acho que vale a pena ir também ao Tagus Parque, porque
de facto, fora de horas.
Exatamente.
Vale a pena. Muito bem, nosso tempo voa, já sabia. Quero agradecer muito Paulo Sousa Costa, João Dito Lê, por esta passarem aqui no Convidado Oeste. Obrigado por essa disponibilidade que tiveram. Assim que nos ouve, deixa então, se ainda não viu, se ainda é dos poucos que ainda não viu A Noite, não perca esta primeira peça escrita pelo nosso único Nobel da Literatura, José Saramago. Vai estar em cena então no Centro Cultural de Mala Posta, em Odivelas, a partir de amanhã, a partir de sexta-feira, aliás, deste dia 3 até dia 2 de junho. Bem-ajam, Paulo e João, e até breve.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Até já.
Convite. Até já.